que finalmente nos seja dada razão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado Antero Luís, devo dizer que vir aqui reconhecer que é uma matéria sensível e complexa, com um ar pesaroso, não chega, porque o que estamos aqui hoje a fazer é discutir uma proposta de lei de enorme implicação com base em um parecer recebido da Associação Nacional de Municípios entre 9 solicitados e nenhum da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que o Sr. Secretário de Estado acabou de confessar, irá ter um papel muitíssimo reforçado nesta matéria. Portanto, em bom rigor, não devíamos estar a discutir este decreto-lei aqui hoje, porque esta proposta de lei traz à discussão o eterno dilema entre a segurança e a liberdade, em que, tentando agitar com medos mais ou menos reais, mais ou menos imediatos, nos estão a querer cercear liberdades individuais. Quando diz que os dados biométricos só podem ser utilizados para prevenção de dados terroristas com autorização judicial, quem verifica? Onde está o parecer sobre isso? Quando diz que a gestão analítica de dados é limitada a determinadas circunstâncias, quem verifica? E onde está isso? E quando diz que há determinadas matérias com uma destruição de gravações não autorizadas, posteriormente aquelas que são de emergência que carecem de autorização, quem verifica a destruição? Onde está? Portanto, estamos aqui à pressa a discutir um diploma que pode ter enormes implicações na invasão de privacidade, nas liberdades individuais de cada um.
Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. A troco de uma noção de segurança que eu disputo que seja assim tão imediata quanto isso. E, portanto, já dizia Benjamin Franklin, quem põe a segurança à frente da liberdade não merece nenhuma delas.
Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os direitos fundamentais são universais e inalienáveis. Sobre isso não existem quaisquer dúvidas. No entanto, a sua natural interdependência e a própria vida em sociedade trazem a necessidade de ponderar e regular os possíveis ou eventuais limites a estes direitos. E é isto que hoje aqui se debate, uma verdadeira colisão de direitos. Uma oposição de direitos individuais face aos direitos coletivos. Por um lado, estamos perante o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais e, por outro, temos a videovigilância como mecanismo que se pretende que seja uma melhoria na segurança e no combate à criminalidade. A iniciativa do Governo pretende regular a utilização de sistemas de vigilância por forças e serviços de segurança, incluindo câmaras fixas e portáteis, sistemas de vigilância eletrónica e de body cams. A proposta reconhece e prevê um conjunto de salvaguardas dos direitos fundamentais. Prevê-se ainda que alguns destes sistemas sirvam para salvaguardar a segurança dos animais, proteger o meio marinho e garantir a proteção florestal até contra os incêndios. Algo que consideramos, por consequente, uma medida importante para que também os crimes ambientais a todos os níveis passem a ter caras e sejam consequentemente devidamente sancionados. No que diz respeito à utilização das body cams pelas forças de segurança e que se prevê que apenas sejam utilizadas em contexto de ação policial, não só pretende dar resposta a uma reivindicação do setor, na medida em que servirá de prova para apurar a proporcionalidade ou até legalidade da atuação dos agentes, como protege o cidadão. O direito à privacidade e proteção de dados é um direito fundamental, mas não um direito absoluto. É claro que este limite tem de ser muito bem regulado e atento ao princípio da necessidade e da proporcionalidade. O próprio Parlamento Europeu defendeu hoje que o recurso à inteligência artificial pelas polícias da União Europeia como sistemas de videovigilância deve implicar forte salvaguarda para a privacidade dos cidadãos e na proibição da discriminação. Tendo isto em conta, fará sentido obstaculizar totalmente a utilização de um meio de prova que protege ambas as partes, por exemplo, numa situação de confronto policial? Fará sentido obstaculizar uma medida que irá dissuadir as agressões contra os profissionais das forças de segurança e situações de abuso policial? Fará sentido falar de uma inviolabilidade total da privacidade quando todos os aqui presentes, provavelmente ao ler as notícias hoje de manhã no telemóvel, ou no computador, clicaram em aceitar todas as cookies sem questionar ou sequer pensar na permissão que acaba de fornecer em troca de um acesso a um website. Não queremos com isto, obviamente, dizer que a questão da proteção de dados não é de extrema relevância e não deverá ser pautada por um apertado crivo e por um procedimento zeloso e criterioso da salvaguarda destes direitos. Mas esta iniciativa lança um debate crucial e necessário que tem por base uma pergunta simples, mas que há décadas persiste em ficar sem resposta. Será que queremos uma sociedade mais segura em troca de menor direito à privacidade? Ou será que queremos privilegiar a privacidade em detrimento da segurança coletiva? Esta é a questão que temos de responder com responsabilidade, sentido de coletivo e com espírito democrático. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Secretários de Estado. Esta é uma matéria, como já alguém aqui disse, demasiado importante para não se tratar com a devida preparação, dignidade e informação. Senhores e senhores deputados, a videovigilância pode ser o melhor amigo do Estado de Direito, desde que os dados sejam confiáveis, sejam seguros e cuja sua utilização seja bastante ponderada e limitada. Mas, senhores deputados de Estado, não nos parece bem começar esta conversa e este debate sem o Governo ter apresentado atempadamente ou sem ter pedido um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. O Parlamento já o fez imediatamente assim que recebeu esta iniciativa, porque não é possível ter uma discussão profunda sem este dado. E este é um hábito que o Governo devia ter para a discussão ser séria, porque podemos estar aqui a discutir com base numa iniciativa do Governo que não tem informação de base sólida e que nos condicione daqui para a frente. Mas, senhores secretários de Estado, há aqui uma coisa que também nos parece oportuna dizer. O Governo aproveita esta iniciativa, e bem, para regular melhor as questões também da videovigilância na floresta. E há um alerta que eu faço ao Governo. O Governo devia estar também preocupado, e o PSD vai apresentar uma iniciativa neste sentido, em garantir que os concelhos e os distritos de risco de incêndio florestal têm todos videovigilância. Porque hoje em dia as pessoas não sabem, mas, por exemplo, o Algarve, Évora, Porto Alegre, Faro, neste caso, não têm videovigilância nas florestas. E isso não faz sentido, Sr. Ministro. Mas devo dizer, o Governo em matéria de videovigilância anda zigue-zagueante. Porque se agora apresenta esta iniciativa, há muito pouco tempo atrás, o Governo retirou das orientações de política criminal uma lei para 2 anos, um ponto muito importante que obrigava o Governo a apresentar um Plano Nacional de Videovigilância. Isto foi assim até ao ano passado. Não percebemos qual a razão. E agora voltamos atrás e vamos corrigir esse erro. E há aqui outra alerta que eu tenho que fazer, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Parlamento Europeu aprovou ontem um relatório de iniciativa, precisamente no sentido contrário ao do nosso Governo, que diz que não se deve usar dados biométricos de videovigilância com inteligência artificial. Curiosamente, o Partido Socialista em Bruxelas votou a favor deste relatório contra a opção do Governo. Mas isto não quer dizer que a opção do Governo seja errada. Nada disso. Até porque nós acreditamos, Sr. Secretário de Estado, que a videovigilância é importante. E é uma forma de proteger o Estado de Direito. É uma forma de separar o trigo do joio. Dos polícias, agentes de segurança, que abusam do seu poder, mas também para os defender, quando injustamente são acusados de abuso de poder. E também para diferenciar as pessoas, os cidadãos, que injustamente são agredidos pelas forças de segurança, daqueles que são agredidos ou sofrem o uso da força porque tiveram um comportamento que os justificava. E, portanto, a videovigilância é uma forma de separar os extremistas. Aqueles que acham que as forças de segurança têm sempre razão ou que nunca têm razão, e também para separar aqueles que acham que os cidadãos nunca têm razão ou têm sempre razão, apesar de prevaricarem. É por isso, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, que as bodycams podem ser um instrumento de verdade, de transparência, de garantir o Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos e garantir que o uso da força só é utilizado quando ele é justificado e necessário. E é por essa razão que apenas as forças de segurança têm o direito de o utilizar. Nós acreditamos na bondade da proposta e da iniciativa. Mas, Sr. Secretário de Estado, os erros pelo caminho são tantos que até fica a ideia que o Governo não quer que isto passe. É por esta razão que o PSD não vai inviabilizar na generalidade esta proposta e se vai preparar para, em sede de especialidade, a discutir a cada pormenor, a poder melhorar e garantir que este é um instrumento pela verdade, pela moderação, pelo equilíbrio e pelo bom senso contra os radicais da esquerda ou da direita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Esta proposta de lei é conhecida na opinião pública como a proposta de lei das, utilizemos o termo anglo-saxónico, das bodycams, mas esta proposta de lei é muito, muito mais do que isso. E este muito mais é excessivamente mais do que isso. Porque, de facto, aquilo que estamos aqui a discutir é uma generalização da utilização da videovigilância para um conjunto imenso de finalidades. Este artigo 3º, relativo às finalidades, podemos quase utilizar aquela expressão que é a videovigilância pode ser utilizada por duas razões, por tudo e por nada. Porque, efetivamente, desde nós temos videovigilância para proteção de edifícios e infraestruturas públicas, para a proteção de infraestruturas críticas, para apoio à atividade operacional das forças de segurança, para a proteção de pessoas, animais e bens em diversas situações, havendo elevada probabilidade de ocorrência de fatos qualificados por lei como crime, havendo elevada circulação ou concentração de pessoas, ocorrência de facto suscetível de perturbação da ordem pública, pois depois continuamos a enumeração, prevenção de atos terroristas. O que é isto? O que é? Como é que se densifica esta possibilidade de utilização da videovigilância para prevenção de atos terroristas? O que é que isto não permite? Bom, e portanto, do nosso ponto de vista, esta proposta de lei é excessiva. Fala-se aqui, bom, é necessário compatibilizar o valor da segurança com o valor da proteção de direitos fundamentais. É preciso equilibrar estes dois valores. Estamos de acordo com isso, só que esta proposta de lei, Sr. Secretário de Estado, não equilibra, pelo contrário, desequilibra profundamente ao dar um passo significativo no sentido da hipervideovigilância do conjunto da sociedade e do conjunto das atividades humanas. Isso parece-nos, de facto, manifestamente excessivo. Tanto mais que o processo de decisão relativamente à utilização da videovigilância é quase exclusivo, eu diria que é quase exclusivamente policial barra governamental. Ou seja, para além de haver também a possibilidade das câmaras municipais, por sua iniciativa, criarem situações de hipervigilância no respectivo território, mas depois temos as decisões, muitas vezes discricionárias, por parte das autoridades policiais, com autorizações genéricas por parte dos membros do governo. E, portanto, há aqui uma administrativização barra policialização da utilização da videovigilância, que, do nosso ponto de vista, é manifestamente excessiva. O governo diz aqui, da exposição de motivos, que a Assembleia da República, que no processo legislativo tratará de ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Certamente que o fará, certamente que o fará. Mas aquilo que se compreende mal é porque é que o Governo não o fez quando da preparação da proposta de lei, porque era essa a prática. Ou seja, muitas vezes a Assembleia, o Governo, na preparação de uma iniciativa legislativa, consulta a Comissão Nacional de Proteção de Dados e, se entender por bem, porque o Governo não é obrigado a seguir os pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre atos legislativos, mas, obviamente, que o Governo podia ponderar objeções que tivessem sido suscitadas pela CNPD. O Governo optou por não o fazer. Isso tem, de facto, algum significado no âmbito deste processo legislativo. Depois, há a questão já aqui referida da sensibilidade da recolha de dados biométricos e há aqui alguns aspectos de discricionariedade que são difíceis de compreender. O Sr. Secretário de Estado referiu ali que, do que se refere às chamadas bodycams, às câmaras para uso individual, elas deviam ser utilizadas em situações tipificadas e que, se o agente não fizesse nessas situações, que seria sujeito a processo disciplinar. O Sr. Secretário de Estado, mas isso não está aqui em lado nenhum. Nós lemos aqui a disposição relativa a essa utilização e aquilo que vemos não é exatamente isso. O que vemos é que há aqui uma margem de discricionariedade significativa e alguns aspectos difíceis de compreender relativamente à sua utilização e isso teria que ser clarificado. E, portanto, há aqui alguns aspectos que, obviamente, se esta proposta passar à especialidade, como parece que passará, porque o PSD
Peço para concluir, Sr. Deputado, por favor.
Como o PSD já referiu, será viabilizada na generalidade.